Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esse Alerta Vermelho, episódio número 6, que vamos estar discutindo sobre adaptações de livros, obras literárias para os cinemas, vários tipos de adaptações. E para falar desse assunto comigo, tô lá de São Paulo, como sempre, o Henrique Pérez.
Fala, galera, estamos aí em mais um episódio do Alerta Vermelho. No final, você com certeza vai estar com vontade de escrever seu próprio livro.
E lá de Los Angeles, Guilherme Pereira.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
E o nosso épico Richard Pryor, Edgar.
Olá, pessoal, ainda bem que eu estou mais em outro e pare de me chamar de Richard Pryor.
Impossível parar. Então vamos aos recadinhos, e-mails, já voltamos com o nosso programa super especial. Muito bem, vamos então às leituras de e-mails e comentários referente ao cast passado. E para fazer essa parte, está comigo aqui o Guilherme.
Olá, pessoal, tudo bem?
Ele que não estava no cast passado, mas está nesse. Se sentou ali do lado na mesa nossa para debater sobre adaptações, não foi?
Sim, senhor, estive presente.
Então, é isso aí. E vamos, antes de ler os e-mails, vamos a uns recadinhos importantes aqui. O primeiro deles é que esse cast aqui sobre adaptações é patrocinado pela nossa parceira editora Leia, que deu a oportunidade nossa de gravar sobre esse tema. E claro, como todo programa patrocinado tem que ter promoção, senão não tem graça, né?
Com certeza.
Senão, qual que é a graça de ter um programa patrocinado se o leitor não puder ganhar alguma coisa com isso? Nessa promoção vão ser dados 4 livros como prêmio. O primeiro deles é o Mágico de Oz, o outro é o Morro dos Ventos Uivantes, aí tem o Almanac do Crepúsculo e o Sangue Quente, que é um livro lançamento da editora que está fazendo um bom sucesso. Para ganhar é fácil, você tem que só ouvir o cast inteiro, claro, entender o que nós explicamos aqui, os diferentes tipos de adaptações, e responder a pergunta: qual o seu estilo de adaptação favorita e por quê? E você manda a resposta para o e-mail promocoins@cenerto.com.br. As 4 melhores respostas vai levar cada um livro desse. Quando você mandar o e-mail, coloque em cima assim, antes da resposta: eu quero concorrer ao livro Sangue Quente, por exemplo, pra gente saber qual livro você vai querer estar concorrendo, para não dar aquele descontentamento de você receber um livro que não queira. E é isso aí, participe. Vai ter depois o link aqui de um post explicando certinho como funciona a promoção. E obrigado, Editora Leia, por nos proporcionar essa oportunidade de levar esse tema para vocês e ainda presenteá-los com esses prêmios. Mas vamos então aos e-mails referente ao cast anterior, número 5, Faz-me Rir, que foi um sucesso. Já é o segundo cast mais ouvido da história do Alerta Vermelho, bastante tweetadas no Twitter, elogiando, recebemos e-mails, comentários. Vamos começar por esse e-mail aí.
E-mail do Fred Moreira, de Salvador. Ele falou o seguinte: adorei o cast, me relembrou diversos filmes que eu já tinha esquecido. São temas como esse que fazem voltarmos a assistir novamente aos filmes e olharmos com uma visão diferente da segunda vez. Vocês esqueceram de falar do Goonies, que já é um clássico muito importante para o cinema.
É importante.
É que também, se a gente falar de todos os filmes, aí não dá tempo, né? A gente só faz a listinha dos favoritos.
Ficaria algo bem extenso também. Mas valeu a dica, tá anotado pro próximo.
Ele continua falando também: recentemente assisti ao filme Cilada.com. E este filme está fazendo um enorme sucesso e merecido, no momento em que o grande finale de Harry Potter está em cartaz. O que me incomoda neste filme é a técnica utilizada de filmagem. Ela é toda baseada para a televisão, onde cortes facilmente identificados como off-script, improviso válido, e ambientado em estúdio. Mas sou adepto da filosofia: se está levando as pessoas ao cinema, então vale a pena. Se este filme é válido para construirmos a mudança e evolução do cinema nacional, então vale a pena assistir. Vou parando por aqui e um abraço a todos.
Referente a esse Cilada.com, eu não vi ainda, mas ele é bem na fórmula brasileira de comédia, né? Que cada tanto de mês sai um filme brasileiro, tem que ser comédia. Então eu acho que é mais pra cumprir tabela só.
Eu não vi, não posso falar nada.
Eu acho que...
Então não vou falar nada porque eu não vi também.
Chega aí em Los Angeles, filme brasileiro, assim, comum?
Esses comunzinhos, não. Mas chega só os mais cabeça, sei lá, alguma coisa mais séria. Tropa de Elite, Nosso Lar chegou aqui recentemente. Eu não assisti.
Eu também não assisti.
Não tive chance. Tropa de Elite, Nosso Lar, Cidade de Deus, essas coisas tinham.
É, esse daí é mais um filme só pra levar público ao cinema mesmo. Eles põem lá o gostinho do Bruno Mazeno lá, que é o carinha da comédia da Globo do momento. E enrola qualquer coisa lá pra ele levar o público só.
E comédia é difícil chegar. O mesmo Se Eu Fosse Você não chegou por aqui também. Comédia é uma coisa mais de país, se você parar pra pensar, de região.
É como
só
tem
a comédia americana que vai pra todo mundo.
Como tem muita coisa daí também que não chega aqui, tem coisa daí que não sai fora daqui também.
Tem essa também.
Vamos aqui ao segundo e-mail da Carolina, que não mandou de onde é, nem o que faz da vida. E mandou um e-mail bem simples. Oi, gostei muito do cast, dei muita risada com as piadas e os filmes e ri muito com a tiradinha do Chaplin. Continue assim, parabéns. Obrigado, foi só elogios. Deve ser bom receber só elogios, né? Sinal que não teve falhas.
Sim.
Tivemos também alguns comentários aqui no post do episódio.
O primeiro comentário foi do Edgar Igor. Foi o seguinte: pessoal, venho através desse post dizer que nunca ri tanto na história do podcast brasileiro.
Olha só.
Pois é, completa. Ficou muito, mas muito legal mesmo a interação, as trolladas e tudo mais. Pena que não dava para estender tanto, pois um tema como esse é muito complicado para resumir em uma hora. Ou seja, vale um repeteco. Idem a edição. Senhor Pérez mandou muito bem. Parabéns por conseguir todos os filmes para inserir no cast. No próximo procurarei alguns filmes norueguenses para facilitar seu trabalho. Ha 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 ha. Então é isso, galera. Como diria o locutor de Street Fighter, perfect.
Olha só. Outro só elogios. É um pouco exagerado, nunca ri tanto na história do podcast brasileiro, né? Mas tudo bem.
O podcast foi bacana, foi engraçado. Não sei se foi pra tanto, mas foi bom, foi bom.
Porque valeu a intenção. E a edição do Henrique mesmo ficou muito bacana. Mandou bem pra caramba, o molequinho. Tá ficando bem, tá ficando bom. Os cast que eu edito dá até vergonha de colocar do lado dele, mas faz parte. O outro aqui é do Leandro. Ele mandou o seguinte. Infinitamente isso. E demais. A tiradinha do Charlie Chaplin foi a melhor. Muito bom. Parabéns. Pelo jeito o pessoal gostou da piadinha do Chaplin, que eu nem lembro mais qual que
sua,
é.
Foi sua, né? Foi a teoria sua, não foi?
Eu acho que foi minha. É bom ver que tudo que eu falo não é... Não é desaproveitado. O pessoal leva em consideração. Bacana.
Muito bem. E o outro comentário é do AJ. Ele falou: bem interessante o cast, acabei de ouvir. Valeu.
Esse aí foi mais sério já.
É.
Interessante.
Eu achei interessante, cast. Mas não engraçado.
É. Tá bom.
Um contraste. Os nossos leitores têm um contraste, né? Entre um e outro que é incrível.
Bacana. Tivemos bastante tweetadas também do pessoal dizendo que gostou. Deram bastante retweets também pros outros. Obrigado pela força que estão dando aí pra alavancar o programa. É isso aí, galera. Vamos agora curtir esse programa de adaptações. Ficou bem completo. Bastante conteúdo. Aproveitem bem e participe da promoção lá da nossa parceira editora Leia. Quem sabe você não recebe uns livrinhos pra ler em casa nessas férias? Quem ainda tá, né?
Só tem livro bom. O Vento, Morro dos Ventos Uivantes é um dos melhores, na minha opinião.
Esse aí eu não cheguei a ler ainda. Eu tô lendo O Sangue Quente. É uma história muito bacana. Uma visão do entendimento zumbi do jeito que você nunca viu na sua vida. Ele tem uma premissa muito bacana explicando por que o zumbi come o cérebro. E quando ele come o cérebro da pessoa, ele recebe as lembranças daquela pessoa que ele comeu o cérebro. E não, ele viaja numa trama muito bacana mesmo, é bem interessante. E cogitou até que em 2012 vai chegar uma adaptação cinematográfica pra esse livro.
Se não acabar o mundo, capaz que chegue, né?
É, triste. Se não acabar o mundo, nós vamos estar aqui fazendo um podcast sobre ele.
Com certeza.
Isso aí, vamos ao programa então, galera.
Então
vamos lá à nossa discussão de hoje. Juntamos esse pessoal para explicar o que é roteiros, como funciona uma adaptação, como é criar um roteiro a partir de uma outra obra escrita. Não é, Henrique? Dá uma introdução aí pra gente se encaixar no tema.
É, na verdade, a gente vai explicar para os nossos ouvintes o processo de como sai a ideia do livro e chega até as telonas, né? A gente vai explicar o processo, a variação de temas, como o autor se projeta para receber o livro dele diante das pessoas, né, que vão assistir o filme, o trabalho que o roteirista tem de pegar a sua ideia, ou pegar o mesmo cenário, ou pegar até as mesmas falas, né, e só jogar no roteiro. A gente vai explicar todo o processo no geral e vamos comentar filmes também que deram certo e que deram errado, né, nesse meio de adaptações de livro para o cinema.
Então, Guilherme, leia pra gente aqui esse pequeno texto para definir em palavras o que é uma adaptação.
Muito bem. O que seria uma adaptação do cinema? Adaptação é a arte de transportar um conceito em outro, sem alterar sua essência. Em se tratando de filmes, é o ato de transmutar uma obra literária, uma série de TV, um desenho animado, uma história em quadrinhos, etc., em imagem e som cinematográfico. Só que a maioria das pessoas, infelizmente, confundem adaptar com copiar, que são conceitos completamente diferentes. Apesar de muitos não gostarem de adaptações por achar que a obra cinematográfica sempre é um livro ou coisa assim, cabe a cada um dos espectadores decidir se o desempenho de determinada produção foi fiel à sua base original. Filmes de sucessos como Harry Potter, O Código da Vinci e O Senhor dos Anéis tornam-se aclamados por simplesmente virem de um livro em que fãs dividem opiniões no final sobre o que realmente é melhor, o filme ou a obra literária. Para um melhor entendimento, iremos comentar sobre cada tipo de adaptação.
Então, cada um de nós aqui vamos definir quatro conceitos básicos de adaptação. A começar pela primeira, que é a adaptação propriamente dita.
Essa adaptação propriamente dita, para você que está ouvindo aí, ela consiste em ser o mais possível fiel à obra. É aquilo que eu falei agora há pouco no começo, né? Quando ela consiste em ser o mais possível fiel à obra, né? Ou seja, de onde o roteirista está extraindo todas essas informações e vai jogar na tela, ele tenta ser o mais perfeccionista possível, né? A cena ocorre no mesmo local que o livro, as mesmas falas que estão presentes no livro vão estar no roteiro desse filme, né? Na hora os atores até podem improvisar um pouquinho, mas não vai fugir daquilo, né? Dessa especificação. E esses diálogos, eles refletem apenas as emoções e conflitos presentes no original, ou seja, não vai ter presença de coadjuvantes, nem nada, é como se fosse no livro mesmo, né? Se foca apenas na ação.
Ilustrando, seria como uma linha de trem, ela tem curva, mas vai chegar sempre naquele lugar.
Exatamente. Ótimo exemplo até, porque por mais que você leia o livro antes de ir para a sua sessão de cinema, caso dos fãs do Harry Potter, né, que leram todos os livros aí, falam, poxa, essa cena aqui ficou idêntica do livro, o diretor e o roteirista trabalharam bem, parece que é da maneira que eu imaginei. Então, por mais que eles sejam o mais fiel possível à obra literária, exige até um pouquinho mais de fidelidade da parte do roteirista em descrever tudo, exatamente tudo o que acontece, né? Tem aqueles que são o mais perfeccionistas possível mesmo. É o caso que eu acabei de falar, você vê uma cena de um livro adaptado e fala, poxa, no livro era idêntico, quando eu li, imaginei exatamente isso. E ele se preocupa em carregar sempre essa ideia, né? De passar o que realmente o livro estava mostrando, né? O que você pensou quando estava lendo. Tem roteiristas que são muito preocupados com isso. E filmes, né, que ocorrem esse tipo de adaptação, é o caso da propriamente dita. Filmes que tudo ocorre da mesma maneira que o livro. É a mesma coisa que o cara pegar o livro e passar pra tela, né? Não precisa nem de um roteiro à parte.
Exato.
Eu li dois livros há muito tempo atrás que eu acho que dariam excelentes filmes, no caso de adaptação propriamente dita. Um deles foi para um trabalho que eu fui fazer, se chama 5 Minutos. É uma obra de José de Alencar. Recomendo até esse livro, o foco não é ficar comentando livros, sim como são feitas as adaptações, mas eu recomendo esse livro, porque ele tem uma temática, cara, você vai se envolvendo com o personagem, né? Ele acha uma mulher bonita num busão, né? E de repente eles começam a se olhar e ele sente atração por ela, só que ele nunca mais vê a mulher e descobre que ela era uma mulher doente, né? Ela tem problemas de saúde. E tem uma reviravolta na trama, né? Eu não vou lembrar tudo porque faz muito tempo mesmo que eu li. E ele acaba descobrindo que essa mulher tá na Europa, viaja para tentar encontrar a mulher, e passa uns dias sob os cuidados de um canoeiro, né? Que se embebeda, ele perde o remo no mar, eles ficam presos no mar. Enfim, é uma história que daria um excelente filme, propriamente através do livro, né? Ele especifica tudo, né? A garrafa cai no, a garrafa cai no lago e de repente ele sente um peixe pegando na mão dele, entendeu? São coisas assim, ilustrativas demais, você imagina realmente o que o autor quer passar. E outro livro que eu li se chama A Cabana, né? É de um rapaz, esse aí eu não vou me lembrar de jeito nenhum, a história propriamente dita.
Eu já li já.
É de um cara que perde a filha, se eu não me engano. E é um excelente é um excelente livro. E daria também a mesma fórmula de pegar só o que tem no livro e jogar na tela. Você não precisa de um roteiro à parte, porque tantas falas, como o que está correndo no cenário, o tempo que está acontecendo, né? Aconteceu isso em 5 minutos, aconteceu isso em 2 horas, aconteceu isso numa noite. É tudo muito bem detalhado, entende? Não precisa de roteiro à parte. Esses dois livros em especial dariam um filme, sim, muito assistível, né? Os livros já são bons em si, e para quem é fã de cinema e tivesse a oportunidade de ver essas obras no cinema, certamente não iria decepcionar se fosse no caso de uma adaptação propriamente dita, pega direto do livro, aliás.
Outra coisa também que sobre esse primeiro item que a gente falou, eu não acho que seja tão fácil essa adaptação propriamente dita. Um exemplo que até estudando, que eu vi, foi uma entrevista de Fernando Meirelles numa revista chamada Língua Portuguesa, em que ele fala sobre essa adaptação e a direção de 3 filmes deles, que foram Cidade de Deus, que é da adaptação de livro também, O Jardineiro Fiel, que é de um francês, se não me engano, e Ensaio sobre a Cegueira.
Certo.
O legal é que, dependendo da narrativa do livro, isso ajuda muito tanto na visão, assim, ajuda porque a pessoa que vai assistir o filme, que lê o livro, tem a mesma visão, a mesma narrativa do que o autor do livro conta. No caso de Ensaio sobre a Cegueira, que ele diz que foi um dos mais difíceis da roteirização, da adaptação, porque tinha muita coisa que era, que você, nas palavras, conseguia transparecer ou deixar subjetivo, como uma cena, por exemplo, que tem uma moça que, não sei se vocês todos assistiram isso aí sobre cegueira, mas não tem o nome de ninguém. Uhum. E tem uma das mulheres...
Ninguém tem nome.
E tem uma das mulheres que a galera, que você dá dentro das subtramas do livro, que você não sabe se ela é ou não é uma garota de programa. E tem uma hora que o cara no livro passa a mão nela, e ela fica, que ela vem e agride o cara. Mas você fica na dúvida, será que uma garota de programa seria tão permissiva? E como transpor essa coisa dúbia no livro? Essa foi um dos grandes problemas dele. Já os outros dois são muito mais de acontecimento. Tanto Jardineiro Fiel quanto Cidade de Deus. Já estão bem baseados na realidade. E o livro foca em vários acontecimentos, para ele deslanchar era bem mais tranquilo. Então, a densidade do livro também vai ajudar muito na liberdade ou não do diretor, do roteirista, que aí tem mais a ver até com o segundo, terceiro e o quarto exemplos que a gente vai falar de tipo de adaptação.
O
Ensaio sobre a Cegueira, por sinal, é verdade, é um dos livros mais difíceis de ser adaptado, eu imaginava. Mas foi uma das melhores adaptações que eu já vi. Porque é difícil adaptar aquele livro. Quem leu, quem teve a oportunidade de ler, é praticamente inadaptável, né, quando você lê. Mas, poxa, o filme foi lindo.
Esse é o problema de adaptar, né? Geralmente, a pessoa, quando ela lê um livro, ela imagina cada cena, cada diálogo, cada pedaço de um jeito na mente dela. E quando ela vê no filme, às vezes ela pega e não gosta daquele jeito. Daí muita gente critica, fala que foi horrível, foi um lixo, mas por ele não ter sido, pelo filme não ter saído do jeito que ela imaginava na cabeça dela. Esse é o grande problema de fazer uma adaptação tão certa ao livro, porque a pessoa quer ver o que ela imagina na tela. Ela não quer ver o que o outro imagina.
E isso é muito complicado. Por exemplo, se eu falo agora, imaginem um cavalo branco. Vocês três vão imaginar um cavalo branco, mas cada um com suas especificações. Mesmo que eu diga que é um cavalo branco, pode ser até que o tom de branco que o Henrique está na cabeça seja diferente do Guilherme. Ou até a estrutura do cavalo mesmo. O seu cavalo tem uma crina maior do que a de Guilherme.
É o que vocês falaram. É muito difícil e geralmente as pessoas erram quando vai tentar fazer uma obra fiel ao livro. É o caso do A Bússola de Ouro, né? É um filme com Daniel Craig, venceu o Oscar de Efeitos Visuais de 2007 ou 2008, não me recordo o ano exato. Muitas pessoas reclamaram, mesmo ele tendo recebido o Oscar, ele não foi favorável à crítica. As pessoas reclamam que no livro, o livro era muito mais emocionante, você se empolgava com o personagem. Nesse, os atores, além de estarem fora de foco, né, não estão bem sintonizados nos personagens, o filme não vai a lugar nenhum, né? O roteiro, o livro tem muito mais potencial do que o filme em si. E assistir um filme é muito mais fácil, cara. Você senta, relaxa, só assiste imagens. Livro você tem... Pera aí, eu não entendi esse parágrafo, vou começar a ler de novo. Você relê, tenta entender onde tá acontecendo a situação, a época, quem são os personagens que estão na cena. Assistir filme é muito mais fácil do que ler um livro, né? E nem assim tem pessoas que conseguem acertar isso. É o caso de não só esse filme, mas como Troia, né? Que muita gente também não gosta. E muitos outros aí que, se a gente for comentar, cada um vai passar o programa inteiro falando, né?
Sim. É o grande ponto de você imaginar algo, porque quando você tá lendo, você tem todo o trabalho de criação, de cenário, de visualizar o personagem. Quando você vê no filme que não é aquilo que você imaginava, você meio que se decepciona.
E falando sobre essa parte da adaptação propriamente dita também, tem a ver com o Exorcista de 73, que a direção é de William Friedkin. Que é até engraçado essa coisa da adaptação, porque o roteirista e também produtor era também o xará dele, William Blatt, que estava também no set de filmagens. Engraçado que, assim, o contexto do filme também, que é interessante, é que no fim de 60 teve a morte de Sharon Tate, que era a mulher de Polanski, pela família Manson, e teve também o problema dos Hell Angels, que estavam servindo de seguranças para um show dos Rolling Stones, que foi até que mataram um negro que estava com uma arma. Então esses dois incidentes sanguinolentos que aconteceram nos Estados Unidos reforçaram aquela aura de terror para que Blatt escrevesse O Exorcista, com base numa experiência que aconteceu com uns vizinhos dele, alguém conhecido, no tempo que ele ainda estava estudando em Georgetown, se não me engano. E foi com um menino, em 49. Uhum. Aí ele escreveu o livro e tal, virou best-seller rápido, e foi, pô, esse daqui deve virar um filme. Ele chegou para vários diretores perguntando, e aí, que você vai fazer meu filme, você quer fazer meu filme? Pegava o livro, escrevia uma dedicatória, ele escreveu até para Peter Bogdanovich, um cineasta famoso, então, na época começando também, dizendo... Se você não fizer esse livro, ninguém mais o fará. Aí Bogdanovich veio e... Não. Aí ele chegou e lembrou de um cara que... Porque Blatt também já escrevia roteiro para comédias de TV. Lembrou de um cara que chegou para o roteiro dele e disse... Com essas palavras... Essa foi a pior merda que eu já li na minha vida. E foi o Friedkin.
Muito animador.
Exatamente, aí ele pensou, pô, esse cara tem culhões, ele que vou escolher. E fez a mesma coisa com o Bogdanovich, pegou o livro, fez a dedicatória, se você não fizer esse filme, ninguém fará, só que dessa vez colou. Enfim, o pior é que esses caras viraram melhores amigos, assim, eles fizeram o roteiro praticamente juntos. O livro O Exorcista eu comecei a dar uma lida, tenho ele aqui em casa, e misteriosamente eu fui pegar pra dar uma relida, ele sumiu daqui de casa. E o primeiro roteiro que Blatt fez, ele olhou e disse, velho, nem o seu pior inimigo faria um roteiro tão ruim quanto esse, vai fazer isso. Isso foi o escritor do livro. Aí o cara ouviu, refez, e aí trabalharam. Mas o filme bate certinho com o livro. Assim, o cara tava lá vendo. Tudo bem que ele, assim, na época, quem tinha mais força para fazer a alteração, tudo bem, ele é o produtor, que era ele. Mas era um período que os diretores estavam ganhando maior força e, fora disso, o Friedkin já tinha ganho um Oscar com Operação França, com o Gene Hackman. Então, o cara estava cheio de moral. Então, foi uma filmagem tumultuada, o que era para durar 3 meses de filmagem durou, sei lá, 10 meses. Houve set incendiado, mas fora isso, o roteiro confirme que o livro é mais recheado de flashbacks. E aí eles fizeram essa alteraçãozinha, mas praticamente é a adaptação do livro direto.
Uhum.
Direto.
Mesma essência, começo, meio, fim, tudo a mesma coisa.
Exatamente. A essência não só a essência, como várias coisas eram do filme. Assim, ele pegou experiências do menino de 49 que ele soube, tanto como, por exemplo, as inscrições que aparecem no corpo de Regan foram o que ele ouviu do menino, que ele se inspirou para fazer o filme e também aplicou no livro Exorcista.
Uhum.
Agora que ele se tornou um clássico por conta disso, né? A gente comentava sobre filmes que não davam certo, aí os diretores, a dupla de Williams, né? Eles conseguiram adaptar bem, né? Como ele se encaixa nessa que a gente está comentando, né? Que é adaptação propriamente dita. Ele dá um intuito para quem lê o livro, né? E é o que a gente já comentou. Ah, eu li o livro e imaginei exatamente como tá na tela, né? O diretor mandou bem e tal. Ou seja, para ter um sucesso em livros que são difíceis de adaptar, ou que até sejam fáceis, né? Mas que tenham algumas cenas que necessitam de uma força a mais, tanto em mãos competentes você pode confiar. Eu acho que é o que a gente mais pode se aproximar de como uma adaptação pode sair bem ou não, né? Tanto em mãos boas, ela vai sair bom.
Ele se saiu tão bem durante a história que hoje em dia tem gente que nem sabe que existe um livro e que foi derivado de um livro a história dele.
Eu não sabia disso. Eu não sabia. Foi surpresa pra mim.
Então. O Exorcista é um livro, e é um livro difícil de achar, por incrível que pareça. Não é fácil de achar assim. O meu, por exemplo, veio de um sebo.
Voltou pra lá, pelo jeito.
Aí dá medo, né? Achou o Exorcista num sebo.
Dá medo. Você acha aquele livro antigo, empoeirado, pega, leva pra casa. Uhum.
Excelente filme, recomendado tanto o livro como o filme, né? Apesar de não ter lido o livro, mas pelo que o filme representa, esse é uma adaptação propriamente dita. Vale recomendar os dois, tanto o livro como o filme, que já se tornou um clássico aí.
E puxando aqui já um outro estilo de adaptação, a gente pode falar no estilo que é baseado em. Que é você pegar uma história, no caso um livro, e se basear naquele livro, o seu roteiro, o seu filme, no caso, ser baseado daquilo, sem propriamente seguir os mesmos passos que o livro seguiu, os mesmos acontecimentos, ou pegar aqueles acontecimentos e transpor de outra forma. É mais uma base mesmo, como o próprio nome já diz, para você criar a sua obra, né? O exemplo que a gente tem disso é o recente, do ano passado, do filme A Rede Social, que foi derivado do livro Bilionários por Acaso. O livro tem a mesma história do filme, só que no livro ele é contado de um jeito e no filme ele é contado de outro jeito, só que eles têm o mesmo enredo, sobre o Mark Zuckerberg, no caso, lá no colégio, aquele começo dele sendo uma pessoa não popular, não conhecida, até se tornar um dos maiores bilionários do mundo que a gente conhece hoje. Essa trajetória dele no livro é contada de um jeito e no filme ela é contada de outro jeito, seguindo o que estava no livro, mas ignorando grande parte do livro, criando coisa nova, criando aquelas cenas dele, do filme estar se passando num processo e durante aquele processo o depoimento se transcrevendo nas cenas, diferente do livro, que no livro não conta como é que foi o processo, conta que ele estava em processo, mas não conta os detalhes.
É porque ele faz sucesso com o Facebook e os amigos se afastam, mas ele tenta se readaptar ao antigo estilo de vida. Aí é um caso realmente, embora eu tenha odiado o filme, mas o pessoal, né, diz que o filme ele não sobressaiu, o livro continua sendo melhor, apesar da crítica achar que ele era o candidato ao de melhor do ano, que foi o melhor filme, superou Toy Story 3, superou tudo, mas não é bem assim, ao meu ver, não só porque ele foi uma adaptação, mas não mostra muito bem o lado melancólico que tinham de mostrar, não mostra muito bem o lado em que a criação surge assim, de uma forma que convença todo mundo, mesmo os mais leigos, né, com a internet, não é muito convincente. Não é um filme que eu recomendo, agora o livro eu recomendo sim, e se encaixa nisso aí que a gente tá falando, né, embaseado em...
Eu discordo no caso dele ser melhor que o filme, porque o filme é muito bem inteligente e esperto, passa o que você quer, o que você tem que entender. Só que como não é isso que a gente tá discutindo aqui, vamos mudar de assunto. Esse estilo de baseado em, eu creio que é o estilo mais utilizado em adaptação, tanto de livro quanto de história em quadrinho, quanto de desenho,
de qualquer
outra coisa. Eu acho que é o que a fórmula mais utilizada em basear, em pegar adaptação, é esse baseado em. E daí é aquele estilo que você pode pegar uma obra e não precisa seguir ela. Você pode fazer o teu, tua versão dela sem propriamente seguir ela ponto a ponto, que nem o que a gente citou anteriormente, que tem até o exemplo do Exorcista.
Isso. Uma coisa também interessante sobre o tempo é que esse roteiro não... Assim, ele já é de bem antes, assim. Já foi entregue aos estúdios antes. Não sei se todo mundo sabe que existe um grupo de roteiristas nos Estados Unidos, que eu acho muito legal isso, que eles têm, que é tudo muito setorizado, os roteiristas têm um grupo, diretores têm outro, atores têm outro, como sindicatos, tem os sindicatos, mas outros grupos, enfim, que tem uma coisa chamada blacklist, que eles pegam roteiros interessantes, bem interessantes, que por algum motivo não serem tão comerciais, mas serem muito criativos, muito legais, e eles meio que guardam e fazem uma listagem de todos eles com a sinopse de cada um.
Uhum.
E a rede social foi um deles, que estava na blacklist há um tempinho. Alguém olhou, viu esse filme e dá um caldo. E aí chamou o roteirista, lembrei até o nome do cara agora, o roteirista é Aaron Sorkin, acho. Viu o roteiro, isso aqui parece que é legal. Pegou e aí foi o que foi.
E aí que entra o diferencial do diretor também, né? Que o David Fincher, que o David Fincher foi espetacular no trabalho dele. Merece aplausos.
Acho que a maioria dos gibis, né, que tá na moda hoje em dia, todos eles são baseados no universo criado. Porque consiste basicamente na mesma coisa, alterando alguns elementos pra poder transparecer isso pro cinema, né?
Uhum.
E todos os gibis são baseados e não propriamente adaptados, como a gente já falou antes.
Exatamente, até porque imagine se você... Tudo bem que tem Homem-Aranha nesse caso, mas imagine se nos dias de hoje você vê um cara usando roupas azuis e cueca por cima da calça. Outra coisa também, assim, meio que foge, mas tem a ver com baseado, é a série Dexter, que eu já li os três livros e tô acompanhando as temporadas. O primeiro livro é praticamente o nosso primeiro exemplo, que é a adaptação propriamente dita. Mas a partir do segundo, os roteiristas da série tomaram só o molho principal, assim, os personagens, os subplots, e seguiram adiante, sem levar o livro em consideração. Tanto que eu acho hoje, a partir do segundo, que os livros vão decaindo enquanto a série vai crescendo.
Outro tipo de adaptação também é os filmes inspirados. Nesse tipo de filme, o roteirista ele toma como ponto de partida a obra original, tipo um personagem, uma situação dramática, e aí ele desenvolve a história com a nova estrutura. Contudo, alguns aspectos funcionais da obra são respeitados e mantidos, como, por exemplo, o tempo em que a ação tem lugar. Então, um tipo desse filme, um exemplo desse tipo de adaptação, é o filme de 1976, chamado O Homem que Caiu na Terra. É uma ficção científica dirigida pelo Nicholas Bragg, e quem estrela o filme é o David Bowie. Eu assisti esse filme essa semana nos cinemas. Eles relançaram aqui nos Estados Unidos em circuito restrito, acho que só tem uma sala no país inteiro, eu fui lá ver.
Isso. Privilegiado, hein?
Lógico, David Bowie, tenho que ir lá representar. É maravilhoso, cara. É mito, uma lenda, sexy symbol.
Não pra tanto.
Não, esse pode. E eu conheci até o livro, né? E eu fui ver o filme agora. Cara, é muito bom, os dois. E só que você percebe, né, que não é propriamente adaptado. Que nem no livro, a gente sabe exatamente a missão do alienígena, vivido pelo personagem David Bowie, e o que ele veio fazer na Terra. Já no filme, nunca é dito o que aconteceu. É só leva... A gente entende, baseado em imagens e em metáforas. O filme é bastante surrealista, se você parar pra pensar. Uhum. Ele não é certinho, linear, como qualquer obra de Hollywood. Ele já é uma coisa mais artística. Então a gente nunca sabe o porquê ele veio na Terra, mas a gente dá pra entender que o planeta dele tá morrendo, não tem água, ele precisa de água, ele bebe muita água, essas coisas.
Uhum.
E o que muda também é o personagem pelo qual ele tem um relacionamento, né? É a namoradinha dele, ela troca de nome no filme, no livro ela chama Betty Jo, no livro é Mary Lou. Então tem umas diferencinhas, a cena também de tortura do alienígena, no livro ela é mais hardcore, nas telas ela já é mais surrealista, tem um monte de imagens que... justapostas com outras imagens pra gente poder entender uma outra coisa. Mas é basicamente isso. A história do alienígena que vem pra Terra buscar água porque o planeta dele tá morrendo em secura. O planeta dele agora, que era habitado que nem a Terra, hoje em dia só tem por volta de 300 pessoas vivas. E ele é o único astronauta que é forte o suficiente pra poder vir pra Terra, porque a nossa gravidade é mais pesada do que a gravidade deles. Então ele é treinado e vem pra Terra procurar água. Só que aí ele se ferra por completo e... E o filme é de 76, então é spoiler mesmo, vou falar, porque ninguém vai ver o filme mesmo. Ele se ferra, não consegue voltar, ele fica preso na Terra. E aí, pobre, que ele só veio pra Terra por causa das transmissões de rádio, de TV, de satélite, essas coisas, que foi parar no planeta dele. E eles descobriram que existe a Terra e tem água, ele veio pra cá. Só que depois ele não consegue voltar pro planeta dele. E aí ele grava um disco e esperando que passe nas rádios pro pessoal do planeta dele poder ouvir e vir pra cá. Só que é muito triste, né? Porque todo mundo morre e ele fica sozinho aqui. Ele não envelhece, é muito interessante. Muito interessante.
Olha, rapaz, recomendo. Mais um aí que eu vou procurar. Eu
vou procurar, então, chefe. Também.
Mais e outra, né?
Se vale a pena ver muito.
Essa categoria de inspirado em é muito típica de filmes brasileiros, né? Por exemplo, tem aqueles Tropa de Elite, né? Que é baseado em livro. Muda alguns pontos, né? Por exemplo, o atual estado que ele tá, ele não é capitão, é sargento. Algumas coisas assim, né? O local onde se passa a história, etc. Até aquele ônibus 174, né? Que passa o filme inteiro do cara sequestrando o ônibus. No final ele morre. Ou seja... a maioria dessas adaptações se passam, o que elas têm em comum com o livro é só o final, porque você pode mudar elas de várias maneiras, mas o final sempre será o mesmo, a essência sempre será a mesma de como o personagem vai terminar essa saga que a gente está convivendo com ele.
Uhum.
E então, é típico de filme brasileiro mesmo. Se lá dos Estados Unidos, né, é mais típico de baseado em, aqui o inspirado em é mais típico, é mais relevante.
Isso, e esse inspirado em também é a fórmula, vamos dizer assim, de maioria das adaptações de fatos reais, né?
Exatamente.
Aqueles fatos reais, aqueles acontecimentos que aconteceram de verdade, eles se encaixam bastante nesses inspirados em, que é tipo de filme que nem aquele do Nicolas Cage, que... Esqueci o nome agora, das Torres Gêmeas, o dia que as Torres Gêmeas. Exatamente, esse é o nome do filme, as Torres Gêmeas. Que ele fica lá preso nas pedras. Mas é o que aconteceu lá, você não sabe se realmente foi desse jeito, que ele ficou preso entre as pedras, se ele teve aqueles mesmos diálogos daquele jeito. Mas ocorreu aquela história e ele foi salvo, e é o que o filme acontece. Ocorreu aquela história e no final ele foi salvo. E então eu acho que esses fatos reais se encaixam bastante nesses inspirados em...
Exatamente, acontecimentos e cinebiografias, tem muito de...
Sim.
Eu lembrei até, porque é o seguinte, tinha outra coisa que eu adoro exorcismos, eu adoro filmes de exorcismo.
O Edgar já tem uma mente mais pesada, né, Edgar?
O exorcismo de Emily Rose, por exemplo, que é um dos que
Black.
Eu gosto também, é inspirado em... inspirado na história de uma menina, no caso, que também acontece a mesma coisa de dela ter o demônio dentro dela, ou não, que o padre que cometeu o exorcismo, ele é julgado, que no final das contas não é nem um filme de gênero, é praticamente um filme de julgamento, que tem um background de uma possessão demoníaca, de um terror, que também é inspirado em.
Outro filme e história que eu acho muito bonita, que se encaixa nesse perfil, é aquele A Procura da Felicidade, que o filme...
A verdade.
A história do Chris Gardner, que o Will Smith interpreta, que é uma história bem bonita.
E esse sim é um bom filme. Esse.
Depoimentos que você vê dele, você vê que ele teve casos que ele sofreu mais ainda, que foi mostrado no filme. A história dele foi bem mais sofrida. E o filme toma um caminho triste e no final ele fica rico. E na história dele real, na verdade, ele sempre foi triste, só no final ele ficou rico. Então, é inspirado e ficou um filme bom. Eu gosto demais, eu choro. Eu acho que é o único dos poucos filmes que eu consigo chorar de verdade vendo.
Eu, particularmente... Não, eu gosto de todo tipo de filme, mas é que eu acho que as inspiradas... Os filmes inspirados em obras, eles dão mais liberdade pro cineasta em trabalhar naquele universo. Então, eu acho bastante interessante, né, quando isso acontece.
Você se inspira em algo quando vai criar algum curto ou alguma produção sua?
Até que sim. A gente sempre procura referência, né, pra basear as coisas. Que nem o que eu terminei agora, tô editando, meu curta, eu meio que me inspirei nos filmes, no movimento do cinema que aconteceu nos anos 60 na França, New Wave francesa. Então eu meio que fiz uma coisa inspirada naquilo, só que eu adaptei pra hoje em dia, essas coisas. E, sei lá, acho que tudo, nada se cria, tudo se copia, não é mesmo?
Na verdade, tudo é inspirado em tudo isso, se você se inspira em algo. Isso você aí. Tá ouvindo esse podcast, isso. Você foi inspirado por ele. Então,
sim, então, eu sou um
roteirista. A razão da sua vida é se inspirar em algo.
Eu sou um roteirista amador, já tem, assim, acho que uns 3 anos. Eu escrevi 2 roteiros até hoje. Por sinal, bons, né? Não vou dizer que, mesmo sendo amador, seriam ruins. E um deles eu escrevi a história de um cara... Eu sempre penso no e se, né? Eu vejo elevadores sem suporte para deficientes físicos e tem idosos, né? Na empresa onde eu trabalho tem gente ali que tem medo de andar com o elevador sozinho, né? Porque por ser uma máquina, ninguém confia na máquina, principalmente os idosos. E é o caso de uma moça, né? Que trabalha na empresa, né? No trabalho. Ela tem medo de utilizar o elevador e sempre pede para ir ao andar que ela deseja acompanhada. Eu tive uma ideia. Elevadores são máquinas, você não pode confiar neles. E pessoas que têm total suporte como idosos, né, têm pés e mãos, eles já têm medo. Imagine se um deficiente físico, né, alguém debilitado, de repente fique preso nesse elevador. O que poderia acontecer? Como ele poderia sair dali? Né, eu escrevi algo mais até banal, né, o elevador ele quebrar as cordas e cair lá no chão e aguardar o resgate. E o cara tentando, de alguma maneira, sair dali, né? Eu escrevi um roteiro que, assim, poderia se passar em 1 hora e meia de filme, no máximo. E eu coloquei situações em que o personagem... É um thriller, né? É um suspense. Coloquei situações em que o personagem, ele precisa urinar, ele precisa dar um jeito de tentar sair dali. Ou seja, conviver com, além da deficiência dele, conviver com o fato dele estar preso. Ter uma necessidade de vida, né? Ele é uma pessoa mesmo tendo a deficiência. E eu não vou contar o final pra vocês, porque se por acaso algum dia esse filme viesse a ser produzido, eu acredito que o final foi uma das melhores coisas que eu inventei pra ele.
Mas agoniante.
É agoniante, sim. Já até pessoas demonstraram interesse, né? Poxa, você escreve bem, você deveria seguir a carreira. Eu pretendo seguir a carreira, sim. Mas é verdade o que você falou. Tudo na nossa vida vem de uma inspiração. Ah, hoje eu quero jogar futebol. Por quê? Ah, eu vi o jogo ontem e agora me deu maior vontade de jogar bola, sabe? Eu posso fazer melhor que aquele cara, ou então... Não sei, tô motivado, aquilo me deu inspiração. Tudo na sua vida é por conta de uma inspiração. E criar roteiros, seja por baseado em história real ou fictício, você sempre se baseia em algo pra criar alguma coisa. E é excelente quando a gente discute coisas assim que tomam rumos em que possam ser discutidos passivamente como a gente tá fazendo, né?
Ah, tudo. Não, com certeza. Tudo é inspiração, tudo é referência, tudo é, no final das contas, tudo é bagagem, né? Portfólio. Pra você ter esse pensamento do e se, você já deve ter acumulado várias experiências semelhantes ou parecidas, ou até... Porque, no final das contas, é o combustível pra você ter criar algo, né? com, na minha área também, que, de publicidade, que eu faço trabalho com criação, você tem uma bagagem cultural, é, seja filme, seja livro, seja olhando da janela, tudo isso é extremamente importante para você compor qualquer ideia. É disso que é dessas coisas que saem as ideias, tanto para uma campanha publicitária, para um filme, para um roteiro, o que seja. Isso é tudo de experiências.
Sim, o que eu vou falar, modéstia à parte, né? Eu tenho pouquíssima idade ainda, apenas 16 anos de idade. Eu sou um cara observador. Quando você começa a observar, você... Poxa, hoje o ônibus está lotado, mas o que aconteceria se os motoristas são contratados, por exemplo, para guiar a gente, né? Você desce no ponto desejado, mas e se esse motorista, ele se aproveitasse da situação, né? Ele pegava passageiros e acabava os levando para um cativeiro, por exemplo, para sequestrar esses passageiros, entende? São coisas meio banais, coisas que você não pensa, mas daí pode surgir uma ideia interessante. Viu como surgiu uma ideia interessante? Daria um excelente filme aqui agora, entende? São coisas que, por você observar, poxa, todo dia eu pego lotação...
Velocidade máxima.
Por exemplo, né? Poxa, eu todo dia eu pego lotação e o cara sempre me deixa no mesmo ponto. Mas e se algum dia esse motorista ou alguém se passasse pro motorista, tomasse o lugar dele e ele me levasse pra algum lugar, né? Ele faria alguma coisa com esses passageiros, né? É, são coisas assim meio que banais, mas se você parar pra pensar e criar uma excelente história, vai sair uma coisa boa. Esse é o segredo do sucesso, ser observador.
Então a gente vai falar agora desse quarto item, que é a recriação. Que no final das contas é quando o roteirista foda-se do plot principal e trabalha livremente com ele. Ou seja, ele muda os personagens, desloca a história para outro tempo e espaço e cria uma nova estrutura. O grau de fidelidade do roteirista para o original é mínimo. Mas por outro lado, a gente não pode confundir também recriação com desvirtualização. Que desvirtuar é fazer que a obra original fique desfigurada do seu ego, ou seja, que é o principal, o morro. Ao passo que na recriação é se manter intacto. E aí quem vai falar um pouquinho também disso é o Henrique.
É, cara, a gente tem até um exemplo, né, de filme que se encaixa nessa parte de recriação, que é um filme vencedor de 2 Oscars, né, tem Tim Burton na direção, é a adaptação dele de Alice no País das Maravilhas, né. É, originado do conto de 1930 e tantos, eu não vou lembrar a data agora, mas nessa versão dele tudo muda, né? A menina, que antes no livro era uma menina, agora já é uma moça, né? A história se passa até com mais sombriedade do que o livro, mas a essência é a mesma, né? É o caso da recriação, e ele utiliza muito desses recursos do coelho mágico, né? Do chapeleiro maluco, etc., para colocar como pano de fundo a história da moça que hoje também, além de enfrentar os problemas da adolescência, ela acaba descobrindo esse novo mundo onde lá vê que tudo é possível, né? É um filme que pessoalmente não achei tanta coisa, para ser sincero, mas vale muito pelos efeitos visuais, vale pela direção. Ele soube adaptar essa recriação de uma forma diferente, né? Soube como impor, atrair público de todas as idades. Com uma personagem já conhecida por ser antes criança e agora totalmente diferente, mas no mesmo universo, né? Como se tivesse apenas trocado o personagem, mas no mesmo universo. É. No caso, a mesma personagem, só que trocou a idade. E é um filme bom, né? Eu vou recomendar o filme, é um filme bom. O conto também, nesse caso, foi baseado de um conto, né? Um pequeno conto, mas mesmo assim se encaixa nessa parte de criação. É um filme que aí ultrapassou um bilhão de dólares, venceu 2 Oscars, foi aclamado no mundo todo, mas mesmo assim ainda teve um pouquinho de falhas no roteiro, mas convenhamos, nenhum filme é perfeito, né?
E é um estilo que tá pra pegar em Hollywood, né? Tem bastante história bíblica que eles estão querendo fazer essa recriação. O Aronofsky tem um roteiro de uma versão moderna da Arca de Noé rodando por Hollywood. Tem também um do que o Will Smith está envolvido, numa versão moderna da história de Jó, no caso, só que da história de Jó no futuro, Jó sofrendo, tudo que ele sofreu, só que agora nos tempos de hoje, como se fosse hoje, perdendo um emprego, essas coisas assim. Então é um estilo que tá para pegar e pode vir bastante coisa derivada dele nos próximos.
Tem um monte de conto de fada também, vai sair a nova versão da A Bela Adormecida, vai ter duas versões da Branca de Neve, saiu agora há pouco a Chapeuzinho Vermelho.
Ou seja, tanto na televisão, na mídia no geral, né? Tanto televisão como cinema, as adaptações elas estão pegando mesmo nesse ritmo de recriação, né? O Enrolados é o caso mais recente que a gente tem disso, né? De pegar o mesmo ambiente de ser Rapunzel, mas trocar alguns elementos, como ela ter um bicho de estimação, ter uma familiaridade melhor com a mãe dela, né? A suposta mãe dela, entre aspas. Mas é um ritmo realmente, eu concordo, que tá pegando aí. E pode vir a ser moda, né? A moda atualmente é reboots, né? Mas aos poucos não tá se destacando mais esses reboots de todos os filmes que eram sucessos, né? Desde o Karate Kid com Jack Chan, acho que essa moda já não vem sendo assim tão mais agregada. Mas eu concordo que também possa vir a ser a próxima febre em Hollywood, as recriações.
É a famosa modernização, né?
Exatamente. Tanto que vai ter... Até hoje falam de uma modernização de Volta para o Futuro, que não é necessário, né? O filme é de 85, mas até hoje é perfeito, cara. Você entende tudo. O mundo gira, mas os pensamentos não, né? Dá para compreender sem precisar de um reboot.
Uma dica que depois a gente ter falado de todos esses pontos é sempre a pessoa procurar ler a obra original antes de ver o filme. Porque é aquilo, quando você lê, você cria... Você inventa, você imagina aquele ambiente. E depois você assiste o filme e você compara. Agora, quando você assiste um filme e vai ler depois a obra original, você não lê a obra original com o mesmo pensamento que você poderia ter. Quando você lê o personagem, você já lembra do personagem igual no filme. As características dele, com o jeito dele, a fisionomia. Quando você lê sobre um cenário, você lembra do cenário do filme. Então isso meio que acaba com o seu entretenimento de criar. Então sempre é bom você ler a obra original antes de conferir a adaptação dela. Eu acho que isso é uma dica que vale a pena seguir.
Eu também acho, concordo. É como se você lesse para ter sua autocrítica e depois conferir a visão do diretor e do roteirista.
É, exato.
É comum você... Uhum. Se assemelha no caso dos reboots, né? Você vê, poxa, essa cena ficou igualzinha, né? No filme original, será que é uma homenagem ou o cara não teve uma coisa melhor pra inventar, já que no primeiro filme tava perfeito mesmo, né? Fica essas dúvidas, mas tanto em reboot, como recriações, como baseado em, sempre vai ter assemelhações à obra original. Porque senão não é uma adaptação.
É, com isso eu acho que a gente pode terminar com aquela velha frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Ou no caso, se adapta. Então é isso aí, galera, esse foi o nosso Alerta Vermelho número 6 sobre adaptações. Espero que tenham gostado, não esqueça de mandar seu e-mail, seu recado no nosso e-mail, no nosso Twitter e por onde você achar-nos, envia-nos sua crítica. E eu me despeço por aqui, obrigado a todos e se despeçam aí, pessoal.
Então, pessoal, obrigado por verem mais um Alerta, ouvirem mais um Alerta Vermelho e sigam a recomendação, leiam, e leiam muito.
Ok, pessoal, obrigado aí por ter ouvido. Se alguém gostou aí do nosso tópico, se alguém tiver curioso, no meu blog, acho que um dos meus primeiros vídeos, eu falei sobre isso, sobre adaptação. Então dá uma conferida lá, youtube.com/cinevlog, dá uma olhada e obrigado por ter escutado a gente aí. Um abraço para todos.
É isso aí, galera. Acho que a gente produziu até um material bem... expressivo, né? Se você quer começar a ingressar nessa área de roteirização, né? Tem interesse, acho que já é um começo, né? Baseie-se em ideias próprias, né? Não copie, veja, seja mais caseiro, entre aspas, né? Que você vai gerar um bom conteúdo. E esperamos que esse cast tenha informado vocês da maneira que a gente queria passar realmente a pauta, né? De divertir vocês, mas ao mesmo tempo trazer informações úteis aí para você que está interessado nesse ramo. Till the other side.